A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 61-8. O teste de segurança de 1 João, parte 1. Vamos olhar para esta questão de segurança, a segurança da salvação. Nós estamos meio que iniciando o nosso estudo de 2 Pedro. Você pode querer abrir em 2 Pedro, capítulo 1, e teremos apenas um pequeno estudo bíblico nesta noite juntos. Realmente, não em 2 Pedro, mas usaremos esse texto como ponto de partida, de qualquer maneira. Em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 10 e 11 colocam o assunto em seu lugar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 10 diz: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O assunto aqui, então, é a segurança da salvação. E notamos que existem basicamente duas perguntas a serem feitas. Pergunta número 1. A salvação é para sempre? A salvação é para sempre? É segura? Pergunta número 2. Posso sentir essa segurança? Um é um fato e o outro é uma confiança pessoal. Eles são inseparáveis. E notamos em nosso estudo que se a salvação não fosse eterna, se a salvação não fosse segura, então não haveria discussão sobre segurança. Porque como você poderia ter certeza de uma salvação insegura? Mas a salvação é para sempre. E se é segura, então você pode experimentar segurança. Vamos voltar para a questão número 1, por um momento. A nossa salvação é para sempre? Em outras palavras, uma vez que você chegou ao conhecimento de Jesus Cristo, isso é eterno? A resposta, claro, é sim. E há muitos lugares na palavra de Deus onde isso é claramente destacado para nós. Ouça apenas alguns. João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você crê, você tem a vida eterna. Você nunca vai entrar em julgamento ou em juízo. Você passou da morte para a vida e notará que não há letras miúdas. Em João capítulo 6, versículo 27, e voltamos propositadamente para o início do registro do Evangelho, olhando para os próprios Evangelhos no Novo Testamento para ver como esse ensinamento é fundamental. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Em outras palavras, não estamos lidando com algo que vem e vai. Estamos lidando com algo que vem e permanece para sempre. Não perece, perdura para a vida eterna. Nossa salvação é para sempre. No versículo 35 de João 6, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você vive para sempre. Aí, novamente, não há nenhuma letra miúda. A salvação é para sempre, muito claramente. Apoiando-se nesse capítulo, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Agora, sabemos aqui, então, pelo ensinamento de Jesus, que a salvação é eterna. Efésios capítulo 1 leva-nos ao ensinamento de Paulo. E o versículo 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus predestinou a herança, ele a opera de acordo com a sua vontade, e nós obtivemos uma herança garantida, nada pode removê-la. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, e estamos protegidos para receber essa herança. A mão protetora de Deus assegura a nossa salvação para sempre. Em Judas 24, outro versículo, e eu estou dando a vocês apenas alguns selecionados: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é aquele que é capaz de guardar você e fazê-lo ficar em sua presença. Ele nos guarda, ele nos mantém, ele nos protege, ele nos deu uma herança eterna que nós receberemos. Não haverá perda, não há condenação, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Ninguém pode colocar qualquer acusação aos eleitos de Deus, diz Romanos capítulo 8. E assim estamos seguros em uma salvação permanente e eterna. Ouça o final de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz: bem, eu certamente desejaria isso. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Também o fará o quê? Preservar você, alma e corpo completos, sem culpa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, estas passagens apenas nos lembram que nossa salvação é para sempre. Então, uma vez que você é salvo para sempre. A segunda questão com a qual estamos preocupados é a seguinte: como posso me sentir seguro? E reconhecemos que é possível estar seguro e não sentir a segurança. É possível ter a salvação eterna e não a desfrutar. Mas a questão é: como posso ter certeza? Agora passamos 3 semanas falando por que as pessoas genuinamente salvas se sentem inseguras e dissemos que há várias razões. Uma pregação forte de altos padrões de santidade pode fazer as pessoas se sentirem inseguras, especialmente se elas estiverem pecando. Outra razão: algumas pessoas não podem aceitar o perdão. Algumas não compreendem adequadamente a plenitude do Evangelho. Algumas não se lembram do momento de sua salvação. Então se sentem inseguras. Algumas sentem a forte atração da carne e se perguntam se têm uma nova natureza. Algumas não reconhecem a mão de Deus em todas as provações e, portanto, acham que suas provações são evidências de que não são filhos de Deus. Algumas deixam de andar no Espírito e algumas desobedecem à palavra de Deus. Essas são as principais razões pelas quais as pessoas não têm segurança, mesmo que sejam eternamente salvas. Agora, nesta noite, eu quero voltar para o lado positivo, se eu puder. Antes de entrarmos no texto da mensagem de Pedro, que faremos dentro de algumas semanas, quero que nos voltemos para 1 João, porque em 1 João temos uma apresentação muito positiva. Estes são testes objetivos para ver se sou um verdadeiro cristão. E se eu passar nesses testes, posso desfrutar da minha salvação eterna com segurança. O apóstolo João, a propósito, com esta epístola, está preocupado com o mesmo assunto. Ele está preocupado com a verdadeira salvação. Ele está preocupado com a segurança. E assim, em sua primeira epístola, ele dá uma série de testes que você pode aplicar em sua própria vida. E você pode saber que está genuinamente salvo. Alguns deles, aliás, são paralelos ao que aprenderemos em 2 Pedro 1. Mas são bastante distintos e exigem nossa atenção como um pano de fundo substancial para entender o texto da carta de Pedro. Então, vamos olhar para 1 João e os testes de segurança. Vou torná-los em uma série de perguntas, tudo bem? E eu vou fazê-las a vocês, se o tempo permitir, e nós vamos muito rápido, 11 delas. Uma série de perguntas que nos mergulham no livro rico e nos levam à alegria da segurança baseada na realidade de que somos salvos. Ou pode nos convencer de que não somos salvos. Em ambos os casos, o teste fez o seu propósito ordenado por Deus. Pergunta número 1, e estas são, creio eu, as que estão no coração de João, enquanto ele escreve. Pergunta número 1. Pergunte a si mesmo se você quer entrar em contato com a realidade de sua condição espiritual. Você tem desfrutado de comunhão com Cristo e o Pai? Você tem desfrutado da comunhão com Cristo e o Pai? Esse é um elemento essencial na verdadeira salvação. Veja comigo no capítulo 1, versículo 2. João aqui, escrevendo sobre a palavra da vida, a revelação de Deus, diz: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna. E lá ele se refere a Cristo, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora, obviamente, ele está indo além do conhecimento terreno que tinha com Jesus, porque não tinha tal conhecimento terreno com o Pai. Assim, no final do versículo 3, quando ele diz que nossa comunhão é, não era, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, ele está dizendo: atualmente estou desfrutando da comunhão com o Cristo vivo e o Deus vivo. Esse é um elemento na experiência dos verdadeiramente salvos. O capítulo 5, versículo 1, nos aponta outra referência que fala do mesmo assunto. Ele diz no versículo 1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Aqui João está dizendo que é característico de um crente amar a Deus e amar a Cristo. Isso novamente fala de relacionamento. Nós temos comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Deus. Nós amamos a Deus. Nós amamos a Cristo. No versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, isto é, regenerado, nascido de novo, redimido, salvo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você coloca sua fé nele, sua fé em Deus. Você vence o mundo no sentido de entrar num novo nível de comunhão. Sua prioridade de comunhão não é mais com o mundo, mas comunhão com o Deus vivo em um relacionamento de amor. E eu realmente acredito que João aqui está apontando para nós que é característico e típico dos verdadeiros crentes ter uma comunhão contínua e amorosa com Cristo e Deus. Isso é essencial, isso é fundamental, isso é básico para a salvação. De fato, em 1 Coríntios 1:9, Paulo escreve: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Gálatas 2:20 diz que Cristo vive em mim, em uma forma de união muito íntima da vida comum. Agora, o pensamento aqui é que se você é cristão, compartilha a vida com Cristo, compartilha a vida com Deus. Você tem comunhão com eles. Você tem um relacionamento com eles. Mas há algo muito experimental sobre isso. Não é apenas o fato de que temos a vida divina vivendo em nós. Há uma experiência a ser vivida aqui. Deixe-me lembrá-lo de um versículo. Você se lembra de João 10:10, onde Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida, e o que mais? E a tenham em abundância." O que ele quis dizer com isso? Se ele tivesse acabado de dizer: "Eu vim para que vocês tenham vida", poderíamos dizer: bem, ele colocou sua vida eterna em nós. Em outras palavras, há uma nova criação, uma nova natureza. Nós possuímos a vida de Deus na alma do homem. E isso é um fato. Mas quando acrescentou "e a tenham em abundância", ele começou a falar sobre um tipo de vida superabundante. E acho que ele se move para a dimensão da experiência. Uma vida rica, uma vida que nos faz sentir alegria, paz, amor e propósito. Toda vez que você ouve alguém nas águas do batismo testificar sobre chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, eles não param e dizem: "Bem, o fato é que as pessoas são salvas e eu estou aqui para anunciar o fato." Invariavelmente, eles descreverão a você o sentimento. Eles descreverão a você a experiência de amor, alegria, paz, perdão, propósito e direção na vida. Esse é o elemento superabundante dessa vida eterna. O Deus de toda consolação, o Deus de toda graça, o Deus que supre todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O Deus em cuja comunhão nós somos levados a falar a nós mesmos em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando em nossos corações. O Deus a quem nós viemos e clamamos "Abba Pai", como uma criancinha àquele que ele adora. O Deus de quem nos aproximamos no tempo de angústia para buscar misericórdia. O Cristo em quem encontramos nosso consolo e nosso conforto, e em cujo amor aquecemos. O Cristo cuja paz possuímos e desfrutamos. Estas são as experiências da vida abundante. Estes são os elementos da comunhão, e estas são as coisas que nos enriquecem muito. Você já os experimentou? Você já experimentou a comunhão com Cristo em toda a sua riqueza? Você já experimentou a comunhão com Deus? Você sentiu a presença dele? Você já experimentou aquilo que ele ministra através de seu Espírito? Você tem em seu coração um amor por Cristo e um amor por Deus que o atrai para a presença deles? Essa é a questão para começar. Você já experimentou seu poder para testemunhar? Você já experimentou a doce comunhão de oração de joelhos, a alegria emocionante de falar com o Deus vivo? Você já experimentou o senso de graça refrescante, quase esmagador, que vem sobre você quando descobre alguma nova e rica verdade na palavra? Você já experimentou a bem-aventurança do jejum na presença de Deus? Isso é comunhão. Se você experimentou essas coisas, então você tem comunhão com Cristo e tem comunhão com Deus. E essa é a comunhão da salvação. E desde que a verdadeira salvação é segura, você pode desfrutar da sua segurança. Segunda pergunta. E tenho a sensação de que chegamos ao meio do caminho. Está tudo bem. Segunda pergunta. Você é sensível ao pecado? Você é sensível ao pecado? Volte para o capítulo 1 por um momento. Esta é uma parte muito importante da Escritura. Versículo 5, capítulo 1 de João, de 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Agora, o ponto aqui é que a mensagem que o Senhor enviou para nós é sobre si mesmo. A mensagem é que Deus é absolutamente sem pecado, absolutamente santo, absolutamente perfeito. Nem pecado, nem ignorância, não há literalmente no grego. Um único pedaço de escuridão nele. Essa é a verdade fundamental básica da sessão. E imediatamente chegamos ao versículo 6. Siga enquanto leio. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se Deus é luz, todo luz e nada mais que luz, e nós estamos andando na escuridão, então isso não é comunhão com Ele. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, você tem um contraste muito claro aqui, e eu quero que você o siga. É uma verdade fundamental que Deus é luz e nele não há um único fragmento de escuridão. No entanto, existem algumas pessoas que afirmam estar em comunhão com Deus. Afirmam estar em comunhão com Deus. Mas a alegação delas não se sustenta. No versículo 6, por favor, note. Eles dizem, nós temos comunhão com Ele. Eles afirmam ter comunhão com Deus. Versículo 8, eles também afirmam não ter pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Há algumas pessoas que afirmam não ter pecado. Então, no versículo 10, isto é inacreditável. Eles afirmam nunca ter pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, aqui estão algumas pessoas que dizem, sim, nós conhecemos a Deus, temos comunhão com Deus, andamos com Deus. Mas a verdade é que eles andam em pecado e, categoricamente, o quê? Negam isso. Há muitas pessoas que são tão completamente inconscientes que acham que estão andando na luz enquanto estão andando nas trevas e na escuridão, afirmando não ter pecado ou não terem pecado de forma alguma. É característico de uma pessoa não regenerada e incrédula ser completamente alheia à condição de pecado em sua vida. Isso é o que João indica. O homem, no versículo 6, não está confessando o pecado porque ele não acha necessário. Ele nem reconhece isso. Ele nem sequer admite isso. Ele simplesmente caminha na escuridão, pensando que está tendo comunhão com Deus. O homem, no versículo 8, não está confessando o pecado porque acha que chegou a um estado em que não tem pecado. O homem, no versículo 10, não está confessando o pecado porque ele nunca confessou ou reconheceu o pecado. Três palavras descrevem esses três pontos de vista. A primeira palavra, no versículo 6, é treva. A segunda palavra, no versículo 8, é engano. E a terceira palavra, no versículo 10, nós vamos fazer difamação. Porque você faz de Deus um mentiroso, porque Deus diz que você pecou. Então aqui estão pessoas que afirmam ser cristãs, mas são totalmente insensíveis à realidade de seus pecados. Por um lado, elas pensam que podem continuar pecando e andam em trevas, o quanto querem, e nem mesmo reconhecem isso, e ainda mantêm comunhão com Deus. Por outro lado, elas podem negar completamente e pensar que podem andar em trevas e ter comunhão com Deus. Elas são totalmente insensíveis à realidade de sua condição. E a verdade é que elas não conhecem a Deus, não praticam a verdade, enganam a si mesmas. A verdade não está nelas. Fazem de Deus um mentiroso e sua palavra não está nelas. Há um incrédulo. Uma pessoa que não é sensível à sua condição pecaminosa. É por isso que sempre dizemos, quando você prega o Evangelho, o que você tem de pregar primeiro? A pecaminosidade do homem. Agora, por outro lado, vamos voltar e pegar os outros versículos. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, em outras palavras, se andarmos em uma caminhada virtuosa, temos comunhão uns com os outros. Aliás, refere-se a Deus, não a outros crentes. E o sangue de Jesus, seu Filho, continua nos purificando de todo pecado. A caminhada verdadeiramente salva, como padrão de vida na luz, os verdadeiramente salvos, veja o versículo 9, não negam seus pecados. Eles o quê? Eles os confessam. E Deus é fiel e justo para continuar perdoando e continuar limpando. Assim podemos dizer que o verdadeiro crente está sempre andando na luz e sempre confessando as ações das trevas que ele faz na luz. Ele tem um senso correto de pecado. Ele sabe que se vai ter comunhão com Deus, ele tem de ser santo. Ele tem de andar na luz. Ele sabe que quando o pecado ocorre em sua vida, deve ser confessado. Então, no capítulo 2, versículo 1, João diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. O versículo 1 do capítulo 2 diz que você não precisa pecar. Há uma nova liberdade aqui. João diz: Estou escrevendo para dizer a vocês que não podem pecar. Eu não quero que você peque. Você não precisa fazer isso. Mas se você fizer, há perdão. O verdadeiro crente reconhece que deve andar em pureza se quiser ter comunhão com Deus. Ele reconhece, dois, que quando ele peca, ele precisa confessar. Ele reconhece, três, que ele não precisa pecar. Mas quando pecar, ele sabe a quem ir, ao advogado Jesus Cristo. O ponto é este, que a pessoa que é verdadeiramente salva é sensível às realidades pecaminosas em sua vida. Romanos 7. Paulo diz: Eu sei o que há em mim. Existe uma lei trabalhando em mim e é chamada de lei ou o princípio do pecado, e eu estou muito ciente disso. Isso descreve você? Você é sensível ao pecado? Você está muito ciente da batalha espiritual? Você percebe muito, muito claramente, que para ter verdadeira comunhão com Deus, você tem de viver uma vida santa e andar na luz. Você não pode andar na escuridão e reivindicar comunhão com Ele? Você está disposto a reconhecer a pecaminosidade como uma realidade em sua vida e confessá-la? Você percebe que você não tem de pecar, mas se você fizer isso, você vai ao defensor Jesus Cristo? Você é sensível a isso? Como Paulo em Romanos, às vezes você grita: Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Porque você está tão cansado do fardo do pecado em sua carne? Se isso descreve você, então você tem uma salvação que é para sempre. E se você tem essa salvação, que é para sempre, você está seguro. Então você pode também desfrutar e ter certeza. Pergunta número 3. Você é obediente à palavra de Deus? Você é obediente à palavra de Deus? Capítulo 2, versículo 3. E com isto sabemos que o conhecemos se nós, o quê? Guardarmos os seus mandamentos. Agora, isso não poderia ser mais claro. Por isso sabemos, percebemos pela experiência, que parece ser a força do gnosco, o verbo. Com isso, experimentalmente, sabemos experimentalmente. Nós sabemos o quê? Que chegamos a conhecê-lo. O que é isso? A salvação. Como sabemos que estamos salvos? Por isso, por quê? Se guardarmos seus mandamentos. Se você quer saber se é um verdadeiro cristão, pergunte-se se obedece aos mandamentos da palavra de Deus. Quando os discípulos foram enviados com a grande comissão, Ide por todo mundo e fazei discípulos, disse Jesus, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A obediência aos mandamentos de Deus produz segurança. A palavra manter aqui é uma palavra de obediência observadora, obediência atenta, cuidadosa e atenciosa. Envolve não apenas o ato de obediência, mas o que eu gosto de chamar de espírito de obediência, a disposição, a proteção habitual da palavra, não na letra, mas no espírito. Os mandamentos aqui, a propósito, não são nomos, não a palavra típica para a lei. João usa essa palavra 15 vezes em seu evangelho. Mas aqui está a palavra entolê, que ele usa 14 vezes para os preceitos de Cristo. E assim, mandamentos aqui são realmente preceitos, ordens, padrões de Cristo. E ele está chamando para mais do que uma obediência legal, movida pelas obras de uma aliança. Ele está chamando para uma obediência graciosa, movida pela graça de uma aliança. A obediência legal, a propósito, exigia perfeição ou penalidade. A obediência graciosa aceita o fracasso sem penalidade por causa de Jesus Cristo, entendeu? Então é essa obediência graciosa que ele está pedindo. Se você quer saber se você é um cristão, olhe para a sua vida. Você guarda os mandamentos para que você possa obedecê-los? Veja o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, é uma afirmação. Você diz isso? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É uma afirmação falsa. É uma afirmação falsa. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como? Guardando sua palavra. Novamente, obediência habitual. Significa que o amor de Deus se moveu para ele e o levou à obediência. Como você pode dizer que é um verdadeiro cristão? Não pelo sentimento. Não pelo sentimento místico, mas pela obediência. Se você deseja obedecer à palavra de Deus, se quando você a lê é o anseio do seu coração obedecê-la, e se o seu desejo não é apenas um desejo legal, movido pelo medo, mas um desejo amoroso por causa de Cristo, e se você vê aquele desejo aparecendo em um padrão de obediência, não em perfeição, mas em um padrão de obediência, então você é salvo. E se você é salvo, de alguma forma, você é salvo para sempre. E se você tem uma salvação eterna e segura, você pode também desfrutar dela. Uma quarta questão. Pergunte a si mesmo. Você rejeita o mundo? Você rejeita o mundo, o sistema? Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, quando ele usa o termo amor aqui, ele está falando sobre nossas mais profundas compulsões, nossa força motriz, atração, emoção e propósito. E ele francamente diz que os cristãos não sentem isso em relação ao sistema de Satanás, o cosmos. É impossível para um cristão amar o sistema de Satanás. É tão impossível quanto a luz habitar com a escuridão. É impossível que o amor por Deus coexista com o amor pelo mundo. Agora, nós falamos sobre o mundo. Estamos falando sobre todo o seu mal, todas as coisas que estão nele. Volte para o versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por duas vezes ali, refere-se ao maligno. O maligno projetou um sistema que a Bíblia chama de mundo, o cosmos, a ordem, o sistema de Satanás. Esse sistema abrange a religião falsa, abrange o crime, abrange filosofias sem Deus, abrange a vida sem Deus, o pecado sexual, a embriaguez, o materialismo e assim por diante. E quando você se torna um cristão, você não ama isso. Você realmente odeia isso. Às vezes você é atraído, mas não é o que você ama, é o que você odeia. É por isso que é tão incrível que um cristão possa fazer o que ele odeia e não fazer o que ama. Isso é Romanos 7 novamente, não é mesmo? O que eu odeio, eu faço. A nova vida em Cristo planta dentro de nós o amor por Deus. Tudo o que há no mundo, diz ele no versículo 16, pode ser resumido como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, orgulho da vida. Não é do Pai, é do mundo. E o mundo está passando, e também sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo está lá, mas o verdadeiro crente, que tem a vida eterna, permanecerá para sempre. Não está envolvido nisso. Ele pode ser sugado de vez em quando, atraído de tempos em tempos, mas seu amor é para com Deus. Você rejeita o mundo? Você rejeita isso? Você rejeita suas falsas religiões, seus crimes, suas filosofias sem Deus, sua vida sem Deus, seu pecado sexual, sua embriaguez, seu materialismo, todas as suas ideologias falsas e condenatórias, rejeita todas essas coisas, e você ama a Deus e ama a sua verdade e ama o seu reino e ama o que Deus defende, você não faz isso normalmente, você não faz isso naturalmente. Naturalmente, os homens amam as trevas e seguem seu pai, o diabo. Então pergunte a si mesmo, você rejeita o mundo? Se você rejeita o mundo, isso indica uma nova vida em Cristo. E desde que a nova vida em Cristo é para sempre, se você tem salvação, você tem uma salvação para sempre. Você também pode desfrutar dela. Número 5. E esta é uma questão igualmente importante. Você ama a Cristo de modo que espere ansiosamente por sua vinda? Você ama a Cristo de modo que aguarde ansiosamente a sua vinda? Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, por outro lado, há pessoas que praticam o pecado e a ilegalidade. Então, o que João está dizendo? Ele está dizendo que se você é um verdadeiro cristão, você terá uma esperança em seu coração, e a sua esperança será fixada em Cristo, e essa esperança, na vinda de Cristo, purificará sua vida. Você ama a Cristo para que espere ansiosamente por sua vinda, para que quando Ele aparecer, você possa ser como Ele? Essa é a bendita esperança, essa é a nossa suprema alegria, Paulo diz em Romanos 8. Toda a criação geme, esperando por esta gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Três coisas que João diz. Ele aparece, nós o vemos, somos como ele. Essa é a sua esperança? Você é como o apóstolo Paulo? Você diz, estou ansioso, Filipenses 3:20. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você está esperando por isso? Você despreza o pecado e a carne caída e deseja ser como Jesus Cristo? Você pode sentir a emoção do que Paulo diz em 1 Coríntios 15:49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial? Você pode se identificar e esperar com as palavras de Paulo a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus? Você ama a Cristo de forma que espera ansiosamente por sua vinda e que essa esperança ansiosa tenha um poder ético? Ela purifica você? Se você se encontra, e eu não quero dizer um tipo de expectativa desordenada, onde você é irresponsável, mas quando você se encontra ansiando pela vinda de Jesus Cristo, isso é evidência de salvação. Isso é evidência de uma nova natureza. Quando você se encontrar desejando ser liberto do corpo do pecado e ser feito como o Cristo perfeito, isto é a evidência da salvação, e se você tem salvação, você tem para sempre. Então você também pode desfrutar disso. Deixe-me fazer uma revisão no que eu disse. Pergunta número 1. Você tem comunhão com Cristo e o Pai? Pergunta número 2. Você é sensível ao pecado em sua vida? 3. Você tem um padrão de vida obediente à palavra de Deus? Questão número 4. Você rejeita o sistema do mundo? Questão número 5. Você ama a Cristo para que espere ansiosamente por sua vinda? Se você passar nesses testes, isso prova que você tem salvação. E desde que a salvação é segura, você deve ter segurança. João escreveu essas coisas para nos dar confiança. Veja o capítulo 3, versículo 21. Deixe-me parar neste ponto. João diz, amados, se o coração não nos acusar, temos o quê? Confiança diante de Deus. João quer que façamos um inventário. E se você fez a si mesmo estas 5 perguntas, sem sequer perguntar as 6 restantes, o seu coração não lhe condena. Você pode ter confiança diante de Deus. Se você puder dizer sim, desfrutei de uma doce comunhão com Cristo. Sim, desfrutei de comunhão com Deus. Sim, estou muito ciente de que não posso andar com Deus e ter pecado em minha vida. Sim, reconheço e confesso meu pecado. Sim, eu me volto para o defensor Jesus Cristo, o justo. Se você pode dizer sim, eu tenho um desejo profundo em meu coração de obedecer à palavra de Deus, eu nem sempre faço o que devo fazer, mas essa é a minha paixão de coração. Sim, rejeito o sistema mundano. Eu odeio o que o mundo representa. Eu me ressinto com o que ele representa. E sim, eu amo a Cristo e anseio pelo dia em que eu o verei e poderei me tornar como ele. Se você passar nesses testes, seu coração não o condena. Você pode ter confiança diante de Deus. E que alegria é saber que Deus quer que tenhamos isso. Deus nos quer, como o versículo 19 diz, nesse mesmo capítulo, que estejamos seguros diante dele. Ele quer que tranquilizemos nossos corações, tenhamos confiança, porque isso nos traz tal alegria, tal paz, e assim ele nos dá perguntas de exame muito claras, para que possamos discernir nossa condição espiritual. E eu digo a você também, se seu coração o condena, e você não tem confiança, e você não tem segurança, então dê sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, para que você possa conhecê-lo genuinamente. Bem, vamos nos curvar em oração. Pai, agradecemos novamente por essa instrução clara. Continuamos, Senhor, sendo expostos à palavra, que é muito clara, para que possamos conhecer nossa condição espiritual. Senhor, Tu nunca irias querer que houvesse qualquer dúvida sobre isso, e nós presumiríamos que Tu deixarias isso claro. Obrigado pela instrução que dá confiança aos salvos e dá medo aos não salvos. Que nós que somos verdadeiramente salvos, que passamos no teste, possamos nos regozijar e aqueles que falharem no teste possam se arrepender e abraçar o Salvador. Nós oramos em Teu nome. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.